Passamos a apresentar Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.
Olá, eu sou Samara Sadek e a partir de agora você acompanha o programa Pautas Femininas, uma parceria da Rádio Senado e da Procuradoria Especial da Mulher no Senado e na Câmara dos Deputados. Aqui nós reproduzimos um resumo do debate promovido todo mês pela bancada feminina no Congresso Nacional. E o programa de hoje traz a discussão sobre o câncer de mama e o acesso à realização de exames. Uma das principais constatações é a falta de vagas e de preparo para atender mulheres com deficiência na rede pública de saúde. A cadeirante Carla Carine da Silva, usuária dos serviços de saúde pública, contou que demorou 1 ano e meio para conseguir fazer exames de ultrassom para confirmar o diagnóstico de câncer de mama.
Desde 2015, que eu estou correndo atrás do atendimento, quando eu descobri que eu tinha um nódulo ao fazer o autoexame, eu tinha emagrecido 76 quilos com a bariátrica e eu estava em busca de cirurgias reparadoras. Quando o médico pediu que eu fizesse uma ecografia mamária, chegou mais uma vez o problema de acessibilidade.
Carla destacou que, além da dificuldade física, também enfrentou o despreparo de profissionais da rede pública.
Infelizmente, as nossas macas são muito altas. Para uma pessoa com deficiência como eu, que sou paraplégica, para subir numa maca que é alta, ficam com dificuldade. Se eu não fosse uma pessoa que praticasse esporte e não jogasse basquete, não tivesse uma vida ativa, eu não teria conseguido subir na maca, porque, infelizmente, as pessoas que fazem os exames, que estão lá, não têm esse carinho, esse cuidado com o paciente. Simplesmente fala assim: eu não sei como te ajudar, e cruza os braços. Infelizmente, nós temos isso na rede pública.
Mas as barreiras físicas também apareceram na rede privada, única solução encontrada pela paciente cadeirante para conseguir o exame. Mas todo esse tempo em busca de atendimento trouxe um resultado ainda mais crítico. Foi longo o suficiente para surgir outro nódulo.
Não é um exame barato, não é um exame acessível para quem não tem condições. Eu, como uma pessoa que estou desempregada, para conseguir fazer esse exame, eu tive que pagar R$120 para fazer a ecografia mamária. E aí, com as dificuldades da mama, com as dificuldades de locomoção, até eu conseguir esse dinheiro levar ao médico, aí foi quando já diagnosticou o nódulo na outra mama também. Então, assim, eu fiz a mamografia 4 vezes. Paguei 3 vezes e 1 vez eu consegui pela rede pública. Demorou 1 ano e meio.
O caso de Carla Silva ilustra bem a realidade de quem tem deficiência e precisa ser atendida e tratada pela rede pública. Ao final do processo, ela retirou partes das 2 mamas e descobriu que o nódulo era benigno. Carla ficou aliviada porque, pelo menos, não engrossaria outra estatística, a da fila de cerca de 1.000 pessoas no Distrito Federal à espera da quimioterapia. Justamente no ano de 2015, quando Carla esperava ser atendida, os mamógrafos ficaram acessíveis, como ressaltou a representante do Ministério da Saúde, Odília de Souza.
Na coordenação, no nosso PPA, a gente tem a aquisição de mesas ginecológicas acessíveis. Todo mamógrafo que existe hoje no Sistema Único de Saúde já é acessível. A partir de 2015, os mamógrafos financiados com recursos do Ministério da Saúde devem ser passíveis de ajuste de altura de modo a garantir a realização do exame na posição de pé e na posição sentada, possibilitando a realização do exame em pessoas usuárias de cadeiras de rodas.
2015 também foi um marco na legislação, pois foi quando passou a valer o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Odília de Souza garante que o Ministério possui uma série de diretrizes sobre acessibilidade e cuidados à mulher com deficiência, mas as ações são articuladas com estados, municípios e o Distrito Federal, e é nas cidades que as ações devem ser cobradas. A representante do Ministério da Saúde afirma que o poder público tem condições e orçamento para ampliar o uso de equipamentos adaptados, tanto no Sistema Único quanto no atendimento feito pelo sistema privado.
Isso quer dizer o seguinte, que todos os serviços, né, públicos, privados, que têm um contrato com os gestores estaduais e municipais, se eles quiserem adquirir mamógrafos, eles podem estar adquirindo pela tabela do SUS, porque hoje já na tabela do SUS já tem o mamógrafo acessível.
Mas como gestora do sistema de saúde e especialista em terapia ocupacional, Odília Souza esclarece que a mamografia não é indicada para todos os casos. Ela explica quais são os protocolos seguidos pelo Brasil.
Com 40 anos, tem estudos que falam que a radiação da mamografia já pode causar também câncer. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso quando a gente fala, preciso fazer mamografia com 40 anos. Não é bem assim, né? O Brasil, ele segue as diretrizes internacionais, tem um protocolo, tem as diretrizes realmente, e os profissionais de saúde têm que estar atentos a isso. As recomendações que são feitas, que o Ministério recomenda, é acima dos 50, né? A mamografia é só mais um exame, mas pode ter outra sonografia, pode ter outros exames complementares.
O mastologista e professor do Hospital da Mulher de Campinas, César dos Santos, mostra que há vários aspectos que as mulheres podem exigir na hora do atendimento médico em qualquer hospital do país, porque leis em vigor garantem.
Existe toda já uma padronização em relação ao acesso da mulher até a sala do exame. Então, todo o serviço de saúde, como lá no Hospital da Mulher, na Unicamp, nós temos a parte externa toda elaborada para que a mulher com deficiência chegue até a sala do exame. Isso é lei, né? Tem que ter a rampa, tem que ter todos aqueles cuidados externos.
O especialista César dos Santos traz para o debate dados mais recentes no mundo que mostram o câncer de mama ainda no topo como o que mais mata mulheres. São mais de 6 milhões de pessoas com o diagnóstico. Nesses dados globais, a mortalidade aparece em queda, o que é uma boa notícia. Mas falando um pouco do Brasil, dados do Instituto Nacional do Câncer apontam que 2016 chegará ao fim com 58 mil casos novos de câncer de mama. Também é o câncer que mais mata as mulheres, mas diferente da tendência mundial, no Brasil a mortalidade vem crescendo. O mastologista César dos Santos mostra que nessa estatística de mortalidade, o Brasil precisa enfrentar a desigualdade regional para diminuir o óbito de mulheres vitimadas pelo câncer de mama.
De uma forma geral, a mortalidade está crescendo, né, infelizmente, no nosso país, principalmente às custas de regiões do país menos favorecidas em relação a isso. Região centro-oeste, aumento da mortalidade, região nordeste e norte, a curva de mortalidade vem só aumentando. Em algumas regiões onde a gente tem um maior suporte, provavelmente local, em relação à abordagem do câncer de mama, a gente tem tido uma diminuição na mortalidade. A gente observa isso na região sul de uma forma bastante evidente e na região sudeste.
César dos Santos aponta um estudo recente que comprova a relação entre condições socioeconômicas e percentual de mortes por câncer de mama. Ele destaca onde as mulheres estão conseguindo sobreviver e onde estão morrendo mais.
Os estados do nosso país com maior IDH é onde a gente tem menor mortalidade, Distrito Federal e São Paulo. Enquanto os menores IDHs estão associados a um aumento da mortalidade. O Piauí e Maranhão como exemplos de baixo IDH e alta mortalidade. Isso remete claramente que existe uma questão social relacionada à mortalidade pela doença. Eu acho que nesse ponto a gente pode tentar atuar para tentar mudar esse panorama. Por isso que a base do rastreamento tem que ser com mamografia. E é o único instrumento que se mostrou efetivo na diminuição de morte por câncer de mama.
O atendimento adequado dos serviços de saúde para pessoas com deficiência extrapola questões de gênero. Paulo Beck, coordenador de promoção de direitos das pessoas com deficiência do Distrito Federal, chama a atenção para outra barreira enfrentada por quem chega a uma consulta. Pessoas surdas precisam de um acompanhamento de linguagem para ouvir o que dizem os médicos e para compartilhar suas dúvidas. Ele afirma que o Distrito Federal já dispõe de uma central para fazer esse serviço.
A pessoa surda chega lá na saúde, não tem intérprete. Aí como é que ela diz o quê? Então, nós temos aqui em Brasília a nossa central de intérprete de Libras. Então, a gente tem acompanhado a pessoa surda nesses momentos da vida dela. Mas nós precisamos naturalizar esse serviço. O poder público, de uma forma geral, tem que receber a pessoa com deficiência.
Paulo Beck acrescenta que de nada adianta ter meios físicos como rampas, calçadas ou bebedouros adaptados se não houver o componente humano junto da pessoa com deficiência.
Quem trabalha nesse tipo de setor público, de recepção ao público, tem que ter compromisso, tem que ter garra, tem que gostar de pessoas. Muito mais que respeitar, tem que gostar das pessoas para recebê-las com aquele acolhimento. Outro dia eu fui fazer uma palestra para jovens estudantes e aí duas especialistas falaram da parte mais conceitual da educação, de como abordar. Aí eu falei assim para eles, não, agora você vai falar com a pessoa com deficiência. Eu sou representante da gente aqui. Eu não vou falar de rampa, não vou falar de bebedor baixo ou alto, banheiro, nada disso. Eu vou falar do seu olhar. Quando eu entrar na escola, eu quero o seu olhar, me recebendo, me acolhendo, me dizendo que sim, ali é o meu lugar.
E como coordenador de promoção de direitos das pessoas com deficiência, Paulo Beck não perdeu a chance de protestar. Durante a participação na palestra que discutia justamente o bom atendimento dessas pessoas, ele registrou a ausência de um tradutor de Libras para que as pessoas surdas que estavam presentes pudessem participar dos debates.
Já deixo aqui colocado para todas as pessoas a importância de todo o conjunto da sociedade aprender a linguagem das pessoas surdas. Enquanto nós não fizermos isso, nós vamos enfrentar esse tipo de constrangimento.
Larissa Bezerra da Silva, pedagoga da Rede Feminina de Combate ao Câncer, com atuação em Brasília, também destacou uma iniciativa que ocorreu na capital federal. No mutirão, foram 450 exames de mamografia realizados em 2 dias de atendimento intensivo. Foi preciso uma parceria do setor público e privado para dar conta de reunir os mamógrafos. Nesse esforço, fizeram o exame 38 pessoas com deficiência visual. Algumas nunca tinham feito mamografia.
Estava uma equipe toda preparada para ajudar elas nesse dia. Elas tiveram o documento em braille, elas entenderam. E tem o relato delas, alguma delas dizendo que nunca tinha feito mamografia. Que eu estava surpresa com o tamanho, assim, apoio que estava tendo. Elas estavam sentindo tudo o que estava acontecendo. 400 pessoas andando para lá e para cá. Elas estavam entendendo. Então, assim, foi uma coisa fantástica. A gente sentiu isso.
E a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, que é também procuradora da mulher no Senado, lembra que esse atendimento adequado não só é mais justo, como também mais barato para o setor público e para as próprias mulheres.
A saúde da mulher, se ela for tratada com respeito na sua integralidade, isso não só ajuda a garantir uma vida mais saudável às mulheres, e a gente sabe quando uma mulher é abalada, a família, a própria família que se abala, não é? Mas também é uma medida que ajuda a contribuir com o poder público no sentido de economizar recursos de tratamentos futuros.
Vanessa Graziottin acredita que a sensibilização é fator indispensável para conseguir o atendimento médico esperado pelas mulheres com deficiência.
O Brasil talvez nunca tenha parado para pensar nisso. Quando a gente fala em acessibilidade, a gente fala da rampa necessária para chegar a determinados lugares, para ter o direito de ir e vir, mas o direito de se tratar, não é? Nós que fazemos esse exame sabemos quanto para nós é difícil, imagina o quanto é impossível para elas fazerem, que é uma ginástica, é uma coisa simples. Você adaptar talvez uma cadeira, alguma coisa assim, que possa dar acesso.
E o programa Pautas Femininas fica por aqui. O tema de hoje foi o atendimento na rede de saúde para as mulheres com deficiência. O Pautas Femininas é um projeto do Comitê Permanente de Gênero do Senado em parceria com o programa Proequidade de Gênero e Raça, a Procuradoria Especial da Mulher do Senado e da Câmara dos Deputados. Quer saber mais sobre a atuação das parlamentares? Acesse o site senado.leg.br/procuradoria. O programa de hoje teve produção de Samara Sadek e Ramila Moura e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Obrigada a você pela sintonia e até o próximo programa.
Apresentamos Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.